Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu adoro o método ágil do In and Out.
Aqui é o Maurício Linhares e nenhum projeto nunca foi entregue na data que era pra entregar.
Nunca. Na vida, no mundo.
Aqui é o Paulo Silveira e eu estou com 3 tarefas atrasadas no meu Trello.
Só?
Aqui é a Zagal, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Cadê meu lanche?
Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdtech trazido a você pela Alura, nosso querido Paulo Silveira. Hoje vamos falar sobre métodos ágeis. É isso? Esse é o nome?
É isso aí.
Eu tentei. Mas olha, eu confesso que depois de 2 anos, praticamente, de Nerdtech, é a primeira vez que eu não sei absolutamente nada. Ele falou, métodos ágeis. O quê? Não sei nada sobre o assunto. Então, Paulo, por favor, introduza os métodos ágeis. Nossos ouvintes.
Em todo episódio a gente costuma ter o fator Jovem Nerd no Nerdtech, que é o Alexandre sempre conhece mais do assunto do que a gente imagina. Pela primeira vez a gente conseguiu pegar o cara.
Dessa vez não sei nada.
Você vai ver que não vai ser bem assim. Aquele projeto que você tem aí, que existe aí no Jovem Nerd, que vocês querem fazer já tem 1 ano, vocês já definiram o projeto, ele tá em andamento e ele nunca saiu, ou ele, pior ainda, ele tá sendo implementado, mas ele continua sendo implementado, e aquela data de publicação que é sempre no mês que vem, nunca chega? Ou isso nunca aconteceu pra vocês?
Já, muitas vezes.
O papo que a gente quer trazer hoje é sobre essas metodologias novas, que já tem umas 2 décadas, pra tentar desenvolver projetos. E seja o projeto que for, mas a gente tá falando aqui bastante de projeto de software, projeto de internet, ou um produto desses de startup pra você vender na internet no modelo de subscription. A gente tá acostumado com essa forma tradicional de entregar alguma coisa, que é você fazer a tal da análise de requisitos. Se a gente quer criar um projeto, a gente vai sentar com quem quer esse projeto pra falar, fala aqui pra mim o que você precisa. Aí você pega lá o seu ponto doc, seu Google Docs, e começa a anotar todos os requisitos daquele usuário. Passada essa fase de análise de requisitos, a gente vai passar para a segunda fase, que é a fase de design. Depois vem a parte de implementação e, por último, a implantação desse projeto. E essas fases costumam demorar bastante tempo. Então, desde aquele dia que eu sentei com o Jovem Nerd para saber tudo o que ele precisava para aquele projeto novo, que é o sistema novo de podcast para Android, até a data da implementação e da implantação, que se passaram 6 meses, se eu chegar para o Jovem Nerd e falar, olha, passou 6 meses, está aqui o que você me pediu, é muito bem aquilo que a comunidade Jovem Nerd queria, não é muito bem aquilo, o que o Jovem Nerd falou pra mim, não era bem aquilo que ele queria dizer, ele usou palavras erradas e eu entendi outra coisa. Então, lá na década de 2000, começaram a surgir métodos ou metodologias, tem uma discussão aí, pra tentar resolver esse problema. Qual o problema? Esse problema de atraso em projetos de software, e pior ainda, esse problema de comunicação, que é passado 6 meses, chega lá, eu entrego o projeto pra vocês e não era aquilo que você queria.
Ah, é só pra deixar claro, esse negócio de podcast aí, de Android, eu não sei que é isso, você que inventou essa porra.
Você podia ter falado o aplicativo para Windows Phone.
Vai sair o aplicativo do Jovem Nerd para Windows Phone? A novidade
não.
Agora?
Vai. Não. Vai junto com o novo suporte da Microsoft para Windows Phone.
E aí, bom, eu entendi. Você falou que em muitos projetos uma coisa acontecia era isso. Você estava em várias fases de desenvolvimento e aí só que você chega lá no meio e fala assim, pô, peraí, não era bem isso que a gente queria. E aí, qual é a solução para a gente dar passar por esse problema?
A sua história tá melhor, Jovem Nerd, porque você falou, lá no meio eu percebi que não era isso que eu queria. Porque normalmente o que acontece? É lá no final que as pessoas percebem que não era aquilo que a gente queria.
É verdade.
O grande problema que a gente vai ter aí é exatamente a questão de você coletar o feedback feedback do usuário, né, da pessoa que está realmente utilizando a aplicação, em vez de somente se sentar com o cliente ou se sentar com o usuário para coletar as ideias. Porque muitas vezes, especialmente se você trabalha num ciclo grande, a gente chama esses métodos mais antigos, né, de métodos em cascata, porque você segue esses passos em sequência, né, e no final você tem esse produto que vai ser entregue. Então imagina que você começou a pensar nessa aplicação há 6 meses atrás e o pessoal de desenvolvimento e de análise sentou com você, pegou essas coisas, 6 meses depois eles simplesmente chegam com alguma coisa e entregam essa coisa pra você.
Uhum.
Você não teve relacionamento com eles, você não viu o que eles estavam fazendo, às vezes até o negócio que você tá fazendo mudou, como você tá fazendo o trabalho mudou, e você não teve nesses 6 meses tempo pra ter esse feedback com eles. Então a ideia desses processos é que a maior parte do aprendizado que você vai ter na hora de você construir software não é sentando com o usuário e perguntando a ele como é que a coisa deve fazer, mas sim entregando o software que funciona para o usuário, para ele olhar o software e dizer, esse é o caminho que eu quero seguir ou não, esse não é o caminho que eu quero seguir, a gente tem que tomar outro caminho. Então, a forma mais fácil de você fazer isso é o quê? É entregando muito rápido. Então, em vez de você passar esses 6 meses em desenvolvimento e simplesmente jogar o cara com a aplicação toda completa, você diminui esse ciclo para o mínimo de tempo possível que você conseguir e fica coletando esse feedback constante do usuário para que o usuário consiga direcionar a aplicação no caminho que ele realmente espera. Porque, principalmente para uma pessoa que não trabalha com software, né, alguém que não entende todas as capacidades que um software pode fazer, é muito mais fácil para ele entender o que é que a aplicação está fazendo ou como a aplicação pode resolver um problema para você usando o software do que simplesmente tentando falar com uma pessoa, né? Então é muito mais fácil você entender como a página vai ficar se você trabalha com wireframes, né? Que você faz uns desenhozinhos. É muito mais fácil você entender dessa forma do que somente com uma conversa ou com um documento de requisitos, né? Porque você está olhando para alguma coisa ali. Não é só a imaginação.
Mas o que seria, então, esse método ágil? Você fazer um wireframe faz parte disso, é isso?
Pode fazer. Você prototipar, você trabalhar com soluções que não são reais. Por exemplo, você pode fazer uma página que, apesar dela não implementar a funcionalidade, ela finge que ela implementa a funcionalidade. Você consegue interagir com ela. Pode ser que ela não esteja toda pronta, né? Que a funcionalidade total, tipo, salvar esses dados no banco de dados, não esteja implementada.
Certo.
Mas você consegue interagir com a página de forma que ela dá uma resposta pra você. Então você já pode olhar, essa é a resposta que eu esperava, ou eu esperava um tipo de resposta diferente. Então, é bem mais fácil do usuário, do cliente, entender o que é que tá acontecendo, do que você simplesmente dizer, não. E o que vai acontecer é que aqui a gente vai fazer uma mudança na tela, ou vai atualizar esse pedaço da tela. Não, você vai lá e mostra mesmo que na hora que você clicar nesse botão, apaga o conteúdo que tá lá e aparece um conteúdo novo. Então, imagina que você tá num blog, você faz um comentário e aparece um comentário lá embaixo do blog. Apesar de que ninguém vai ler os comentários, né, mas tá lá o comentário.
Mas ele tá só uma simulação.
É uma simulação do que tá lá. E isso começa ali, como o Paulo disse ali, fim dos anos 90 e início dos anos 2000, quando muita gente que falava muito de processo, né, o pessoal que já tinha essa ideia de que essa não é a forma que a gente deve trabalhar com software, de trabalhar com essa ideia de cascata em sequência, a gente precisa muito desse feedback constante e surge o que a gente chama de manifesto do desenvolvimento ágil, né? Essas várias pessoas se juntam em um... É como se fosse uma microconferência, né? E eles criam esse manifesto para ver se a gente consegue modificar a forma como as pessoas trabalham em software, em projetos de software. Nesse manifesto ágil, são 4 o quê mesmo, Paulo?
São 4 valores que eles sentaram e falaram, olha, a gente tem que parar de desenvolver software daquela maneira, onde a gente prioriza tais e tais coisas, a gente precisa começar a dar mais valor para essas outras coisas que a gente acredita que vai fazer com que o software seja entregue de forma mais rápida e iterações mais curtas, justo para isso que o Linhares está falando, que é, olha, Jovem Nerd, olha como tá ficando o aplicativo aqui, tá indo pro lado que você quer, e aí daqui a 2 semanas eu chego de novo, olha, mostra pro Dave também, faz um teste com o Dave para ver se tá no caminho que ele queria, se aquele botão que ele falou que era para fazer isso eu entendi direito, porque daqui a 6 meses, se eu te mostrar a informação, poxa, pensei melhor, era melhor ir para aquele lado ou melhor pro outro. O Jovem Nerd falou, poxa, esse assunto eu não conheço, esses métodos ágeis, mas eu vou fazer uma analogia antes da gente entrar. Eu acho que esse manifesto ágil é muito importante a gente citar esses 4 valores e vocês vão pegar bem, mas eu vou citar 2 casos que eu enxergo no Jovem Nerd e no que vocês fizeram que encaixa, porque todo esse movimento de Lean Startup, esse movimento de MVP, que o Flávio Augusto já falou em alguns, o Marco Gomes já citou várias vezes nos Nerdcasts, tem tudo a ver com esse movimento ágil. Então, um exemplo que eu gosto é o Nerdologia. Quando vocês criaram Nerdologia, começou lá no Nerd Office, na segunda temporada, no episódio 22, fiz a lição de casa. E foi a primeira vez que apareceu o quadro do Nerdologia dentro do Nerd Office.
Certo.
Imagina se você tivesse feito diferente, Jovem Nerd, se você tivesse feito o seguinte: ao invés de eu tentar fazer um quadro dentro do Nerd Office, eu vou tentar fazer um negócio super produzido, de ciência relativamente aprofundada, com um personagem novo, com um apresentador novo de fora do time do Jovem Nerd, e eu vou fazer um episódio por semana. Você acha que você ia... Em quanto tempo você ia demorar pra conseguir tudo isso, em vez do que lançar algo curtinho que você colocou dentro do Nerd Office pra fazer um teste e ver qual que era a recepção da sua audiência e ver como se isso se encaixava no YouTube, se tinha o market fit e tudo mais? Entende que você fez um ciclo 100 vezes menor do que seria o esforço de criar um canal Nerdologia do zero?
Uhum.
Não só se entende, porque você fez exatamente isso.
No caso, eu tinha uma plataforma do Jovem Nerd que ajudou a alavancar rapidamente o...
É claro.
O Nerdologia, né?
Sem dúvida, quando
virou um canal próprio.
Né? Sem dúvida. Por isso que é uma analogia daqueles casos do MVP. É óbvio que você já tem toda essa audiência inicial que você pode fazer esse teste. Se fosse algo que alguém tivesse zero subscribers em zero canais, a coisa já seria muito mais complicada.
Yeah. Um outro exemplo que a gente pode usar também é como surge, mais uma vez, o Facebook, né? Que surge mais uma vez nos podcasts, que o Facebook ele não surge com todas as funcionalidades, né? Ele surge com um pouquinho de coisa e aquele Isso. pouquinho de coisa que eles têm, eles lançam. Eles, em vez de esperar, não, vamos continuar desenvolvendo, porque, na verdade, eles não sabiam o que é que as pessoas queriam.
Inclusive, no Facebook tem um lema que é: se funciona, está desatualizado. É tipo o que move os caras lá, entendeu? Porque, entendeu? Ah, finalmente polimos todos os bits aqui, o negócio tá perfeito, né? Já morreu, porque, né? Já tem outra parada muito mais avançada aí, em beta, aí por cima disso, né?
Pois é, demorou muito. E se vocês prestam atenção em como as aplicações atualizam hoje, a maior parte dessas grandes atualizações para dispositivos móveis, elas atualizam de 2 em 2 semanas. E eles nem dizem mais o que é que é. Atualização padrão agora é: consertamos bugs e novas funcionalidades. Eles nem dizem mais o que é que tá acontecendo, porque o ciclo agora cabe pra você colocar nessas 2 semanas de desenvolvimento, você coloca tudo que couber e manda pra frente pra usuários poderem utilizar. Então, em vez de ficar, vamos passar aqui 3 meses trabalhando em funcionalidade nova. Não, você tem aqui 2 semanas, o que deu pra fazer em 2 semanas, entrou, o que não deu pra fazer em 2 semanas, fica pra próxima vez que a gente conseguir colocar pra frente. Então, o foco todo é você trabalhar nesse ciclo rápido de coletar informações e, às vezes, você vê uma mudança, né, na interface e essa mudança tá lá, ela apareceu, passou um tempinho lá na interface, de repente não deu certo, não gerou a interação que a gente imaginava. Eu acho que o Twitter é um grande exemplo, né? Aquela abazinha de momentos, ela viajou por todas as partes da aplicação, né? Ela ficou no meio, ela foi pra esquerda, foi pra direita, e o pessoal percebeu que, infelizmente, não era isso aí que os usuários queriam, e invariavelmente ela terminou perdendo a importância que ela tinha. Mas eles foram fazendo o teste da funcionalidade, foram tentando descobrir como é que as pessoas usam, se as pessoas usam, se existe o interesse, e foram fazendo a iteração, né? A gente fala que sempre que a gente está trabalhando usando esses métodos, você está trabalhando com uma iteração, com um pouquinho de um espaço de tempo que você consegue produzir alguma coisa, que você consegue produzir uma funcionalidade ou consertar um bug e lançar isso para frente. Então, cada iteração dessas é uma coisa que é um conjunto de funcionalidades que você implementou e publicou, né, de verdade lá para que usuários possam utilizar.
O Twitter, cara, ele tá péssimo nesses negócios agora, né? Essas implementações, meu Deus do céu, cara. Onde estão os rascunhos? Você já tentou achar um rascunho no Twitter?
Não dá para achar. É difícil.
É muito escondido.
No mobile você não consegue achar seu perfil.
É, você tem que puxar na
E aí eles separam o tweet que você faz do tweet que você cita, que eles chamam de replies.
É.
Nossa, é tá. Livre, cara.
Mas então essa velocidade dessa, de todas essas mudanças que vão acontecendo, é o resultado desse entendimento que o pessoal criou, que a coisa mais importante é você pegar o software e colocar na mão das pessoas que vão usar. Porque essa é a forma mais eficiente que você vai ter de aprender. Então, não adianta você passar muito tempo, né, nessa coisa de, vamos planejar tudo, vamos entender tudo, vamos imaginar tudo que o cliente ou que o usuário precisa e depois lançar. O jeito mais eficiente mesmo continua sendo o de você colocar o software na mão do cara, olhar o cara usando, ter um ataque do coração de ver que o cara não tá usando o software do jeito que você imaginava que o cara ia usar, né, que isso é quase 100% dos casos, e consertar o software para que ele funcione do jeito que as pessoas imaginam, né? Eu lembro que teve muitos anos atrás, eu trabalhei num projeto com o pessoal do governo do estado, lá da Paraíba, e uma das funcionalidades que a gente tava fazendo era migrar coisas que rodavam lá no mainframe, né, naquela telinha verde do hacker, né, pra rodar na web. O cara que tava operando no mainframe não tinha mouse, era só o teclado, ele só tinha o teclado pra fazer tudo, e o cara era uma máquina. Você olhava o cara digitando, ele sabia quantos cliques ele tinha que dar pra qual todos os negócios de seleção do formulário. O cara era incrivelmente rápido. O que foi que aconteceu? A gente falhou em entregar rápido, né? Essa coisa pra coletar o feedback, e de repente a gente entrega pro cara um formulário na web onde ele não podia usar o teclado, ele ia usar o mouse. E na cabeça da gente, usar o mouse ia ser uma parada maravilhosa, né? E, pô, agora o cara tem um mouse pra fazer esse trabalho. Quando ele abriu o formulário no navegador e viu que os atalhos do teclado que ele tinha não existiam mais e que ele não conseguia mais digitar as coisas na mesma velocidade que ele fazia lá na telinha verde do mainframe, ele olhou pra gente e disse, não dá pra usar isso. Porque a gente não pensou nisso, a gente não teve esse feedback dele, né? A gente não teve esse trabalho de, não, vamos entregar rápido pra ver o que é que o cara acha, não. A gente implementou a parada e entregou na mão dele, e quando a gente entregou na mão dele, ele disse, ó, isso aqui não tem condição de usar, isso aqui vai me fazer gastar 10 vezes o tempo que eu gastaria pra fazer o trabalho, e tudo isso porque a gente não teve essa coisa de, não, vamos entregar isso rápido, vamos colocar na mão do cara rápido pra entender como é que funciona. A gente pensou que a gente entendia, né, qual era a necessidade que o cara tinha, entregou e depois a gente teve que refazer isso aí pra que ele tivesse a produtividade que ele já tinha antes.
Documentar os processos faz parte dessas metodologias? Ou não? É outra parada isso.
Esse manifesto ágil, que inclusive tem um site que só tem esses 4 valores e 12 princípios, se entrar aí manifestoagil.com.br, tem a tradução, que foi escrito em 2001, ele cita 4 valores. E um dos valores é que ele fala assim, olha, a gente prefere que você valorize mais software em funcionamento do que documentação. Tem gente que fala, métodos ágeis é aquele que não tem documentação. Não é isso.
É isso que perguntar, porque, por exemplo, se você vai documentar tudo que você está fazendo, você não está sendo mais ágil, porque você está gastando tempo para documentar a metodologia, etc, para que outras pessoas possam pegar o seu trabalho sem você estar lá, né? Porque a programação é fácil você resolver, eu não vou dizer que é fácil, mas tipo assim, às vezes você fala assim, só faz isso e vai funcionar, entendeu? E se você for documentar, você vai gastar 3 vezes o tempo de simplesmente consertar a parada. Faz sentido o que eu estou falando? Em alguns casos?
Faz todo sentido, todo sentido.
E aí, então, documentar, apesar de ser tão importante para o projeto poder ser alterado, modificado por outras pessoas, né? Ao mesmo tempo, não torna o processo ágil, né? Então, qual é a solução para isso?
Então, esse valor em si que ele fala, olha, a gente prefere software em funcionamento em vez do que a documentação abrangente, é onde se encaixa isso que você está perguntando. Uma das formas, então, o manifesto ágil não é um método em si. Ele só te guia, ele guia os vários métodos, como certo. Scrum e outros.
Uhum.
Qual que é a maneira que o pessoal costuma implementar isso pra... Olha, então você não precisa de tanta documentação. Como que você faz isso? Uma das práticas ágeis de implementação desse valor é você fazer o tal dos testes automatizados em vez do que focar tanto em documentação. O que é teste automatizado? Então imagina que de 2 em 2 semanas eu tô te entregando a nova app do Jovem Nerd. Só que como isso tá sendo tão rápido, às vezes nem dá tempo de você e o Azaghal irem lá e clicarem nos botões pra ver se tudo que tava funcionando antes continua funcionando, né? Porque é uma app grande, tem um monte de recurso, envolve som, envolve skip.
Uhum.
O que a gente costuma fazer, e é uma prática que tá muito em voga, é você ter testes. Então, clica aqui, faça isso e veja se isso acontece, só que de maneira automatizada. Então, existe um monte de ferramentas e robozinhos que você programa, olha, abre a app do Jovem Nerd, clica em baixar o último podcast, clica naquele símbolozinho do play e deve sair um áudio em pelo menos daqui a 5 segundos. Então, você coloca essas rotinas de testes, que normalmente era uma pessoa, né, que fazia esses testes, saía clicando pra ver se estava tudo funcionando, você faz isso de forma automatizada. E algumas pessoas vão dizer que esse teste é como se fosse uma documentação, porque tá escrito que quando eu clico isso e clico naquilo e depois aperto aquele outro botão, tal coisa tem que acontecer. Então aquilo ali vira o requisito do seu sistema. Isso é muito legal. Os métodos ágeis que vão implementar esses valores do manifesto ágil encontram formas de diminuir esse tipo de problema que você tá citando.
E a gente tem outras práticas que ajudam, né? Tem até uma coisa que a gente fala muito, que é o bus factor, que acho que em português dá pra gente...
Truck fazer. Factor.
Truck factor. Truck é o nome do negócio agora.
Politicamente incorreto.
É politicamente incorreto dizer. Quantas pessoas da sua equipe podem ficar hospitalizadas ou morrer e a equipe continuar funcionando?
Exatamente.
Porque a grande pergunta é que, tipo, se, por exemplo, eu tô na minha equipe tem 4 pessoas, e tem uma funcionalidade X lá que eu fui a única pessoa que tocou nessa funcionalidade. Ninguém mais mais tocou nessa funcionalidade. Então quer dizer que o nosso fator, né, é um. Porque se eu morrer, ou se acontecer alguma coisa que me manda pro hospital e eu não consiga mais responder a ninguém, muitas pessoas vão ter muita dificuldade de lidar com essa funcionalidade. Então o que é que a gente faz? A gente vai trabalhar com várias formas. A gente pode trabalhar com pair programming, que é duas pessoas trabalhando juntas na mesma funcionalidade em um computador só. Então eles vão trabalhar em conjunto. Você pode fazer com que, em vez de uma pessoa ser responsável por um pedaço do sistema, sempre que alguma coisa precisa ser feita naquele pedaço do sistema, você pega outra pessoa da equipe pra fazer esse trabalho. Então você...
Duas pessoas num computador só?
Duas Isso. pessoas num computador só.
Tipo o Hugh Jackman lá, o Swordfish?
É, exatamente.
No teclado. Com quatro mãos.
Tem o pirata e tem o papagaio do pirata, né? Aí você... A gente fica trocando a posição. Então, às vezes você é o papagaio, às vezes você é o pirata.
Então, mas calma. Isso não é caro?
Se você olhar somente do ponto de vista do tempo que eles estão passando lá, é caro. Mas...
É contra-intuitivo. Mas o ganho que você vai ter, não ter esse truck factor de que... Imagina se amanhã o Guilherme e Camilo saem do Jovem Nerd e deixam vocês na chuva.
Imagine.
Qual que é o tamanho do problema? Se ele sair, outra pessoa consegue continuar tocando sem problema? Porque ela tem aquele conhecimento que o Guilherme Camilo tinha, estava distribuído entre outras pessoas, ou tinha silos de conhecimento? Então esse tal de programação pareada, que é uma das técnicas do Extreme Programming, que é um dos métodos ágeis, ele tenta diminuir isso. Olha, faz sharear o conhecimento, faz as pessoas evoluírem mais rápido, é uma atenção dobrada para não ter aqueles bugs óbvios, porque uma pessoa te copilotando você, ela fica... Oh, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você pensou naquilo? É contra-intuitivo, mas existem estudos atrás de estudos que a programação pareada é algo que diminui o número de bugs e você vai entregar software mais rápido.
Eu lembro que teve uma época no IG, o Jovem Nerd estava no IG e o nosso Apache lá não estava dando um pau direto, o site estava uma bosta, lento, caía e tal. E o nosso querido Alec, que era o nosso anjo da guarda lá no TI do IG, passou o site, fez um teste para o site rodar em Nginx. Funcionou, cara, uma maravilha. Aí ele falou, então vai ser assim agora. E aí os caras no IG, não, a gente não tem suporte, não tem documentação, não tem porra nenhuma, não pode dar suporte pra essa merda. E o Alec fez os caras passarem a dar suporte pro Nginx, porque era a única forma de fazer o Jovem Nerd funcionar. Era no Nginx, lá que os caras não tinham suporte justamente. E aí ele trouxe, eu não sei como é que ele fez, mas de fato, você vê, era uma preocupação dos caras, porque não tinha ninguém lá apto a lidar com isso. E a gente teve um cara que foi lá e resolveu, entendeu? E resolveu sem documentação, porque ele foi ágil, entendeu? Ele não fez nada, né? Não tinha nem suporte oficial pra isso lá. E ele foi e implementou isso e resolveu o nosso problema, entendeu? E depois as coisas se assentaram e eles passaram a dar suporte e tal. Mas será que isso é um exemplo do cara dar uma solução ágil e tal? Porque justamente que a gente não tinha mais o que fazer e ele ignorou todos os protocolos de documentação, suporte e tal. E ele implementou negócio e fez software em funcionamento, foi o que aconteceu. Foi o que ele entregou pra gente, né?
A sua descrição tá mais pro cowboy coding, certo? mas assim, o que o Alec fez, ele provavelmente fez esses outros detalhes. Se ele fez isso de uma maneira automatizada, que outra pessoa pode rodar um script e subir o Nginx com as mesmas configurações que ele, e com isso não precisa aquilo, poxa, mas eu não sei usar o Nginx, poxa, eu não tenho esse conhecimento. É o tal do DevOps que faz parte também dessa agilidade. Pra toda essa forma, certamente é uma forma ágil, porque ele justo ia mostrar pros outros, não, fica tranquilo, porque eu tenho aqui uma receitinha, eles até chamam de recipes, que você roda e você vai levantar o servidor exatamente na configuração do Nginx que eu tô te falando, com esses parâmetros, e você não precisa se preocupar, porque você tem como replicar as mesmas configurações, os mesmos truques que eu fiz. Eu não tô indo lá e mexendo em um monte de vírgula secreta super hacker. Esse seria mais complicado, porque aí causa o tal do truck factor, causa o tal do silo de conhecimento. Se ele fez isso de uma maneira scriptada, aí sim isso se encaixa muito bem como um exemplo.
Eu não sei esse nível de detalhes. Eu sei que funcionou o site.
Isso é importante. Entregou o software funcionando pro cliente.
Funcionou, né? Exatamente.
Isso é o mais importante. É o que a gente quer no final.
É uma linha tênue mesmo. Por isso que ele fala, ó, a gente prefere o software em funcionamento mais do que a documentação. Não é que ele não quer a documentação, não é que ele não quer processo. Ele quer, mas tem algumas preferências que a gente precisa dar mais valor, que antigamente não estava sendo dado. Antigamente era muito foco em negociação de contrato, em seguir o plano do começo ao fim que foi definido há um ano atrás, em ter documentação, em ter processo amarrado.
Colaboração com o cliente existe mais que negociação de contratos, né? Ou seja, justamente pra você, ah, eu não posso fazer isso porque era isso, cabe no IG.
Exato. Porque
não posso fazer no nosso contrato com o IG, quais eram as plataformas que eles davam suporte, etc e tal, e onde ia rodar tudo, ambiente, Jovem Nerd e tal. E o que o Alec fez foi colaborar com a gente mais do que ficar pensando, ah, eu não posso fazer isso de Nex porque não tá no contrato de vocês, entendeu? Ele é justamente isso, é um bom exemplo. Entra justamente nessa parte, porque ele resolveu o nosso problema no final das contas, entendeu? E depois o contrato se adequou. Depois eles botaram lá em Nginx o contrato, entendeu? O problema, o negócio é que ele realmente colaborou com a gente antes de ficar catando, sabe, cláusula de se podia ou não podia ajudar a gente, entendeu? Ele simplesmente foi lá e ajudou.
Excelente exemplo. Exatamente isso. Ele não tá falando que, olha, rasga o contrato que você tem com a gente. Ele tá falando, olha, presta mais atenção na conversa com o cliente. E por isso tem tudo a ver esse negócio de iterações rápidas, que o outro valor é, valorize mais responder a mudanças rapidamente do que seguir o plano que foi combinado há um ano atrás.
Uhum.
E se o cliente falou, poxa, mudou a minha prioridade, o que você vai fazer? Você fala, ah, agora não, hein?
Vou te entregar isso. O mundo da internet mudou em 6 meses e eu vou ter que te entregar aquele negócio de eras atrás, né?
Gera uma situação de guerra entre o cliente e o fornecedor do software. Tanto que esse termo de engenharia de software traz um pouco essa ideia de que a gente constrói prédios. E para construir um prédio, realmente, você tem lá todo o desenho estrutural, você tem a planta, o blueprint, e você tem a fase de concretar, a fundação, a concretagem, depois o acabamento e depois a pintura. E software não é assim, porque em software seria como se você chegasse no segundo mês e falasse, poxa, olha, o prédio, eu não quero que tenha 3 dormitórios, eu quero que seja 1 dormitório e 5 cozinhas. E aí não, a engenharia civil não se encaixa para esse mundo nosso de desenvolvimento de software.
E nada disso que a gente fala em processos ágeis, apesar de que pro pessoal de software terminou sendo uma coisa nova, mas isso não são coisas novas na realidade, né? Se você procura na parte de administração e gestão, o pessoal já vem fazendo isso há muito tempo. Você vê o processo da Toyota mesmo, né? Como eles produzem os carros e essa coisa toda. É uma coisa que influenciou muito essa ideia do pensamento ágil, que é, em vez de você estar pensando sempre nos longuíssimos prazos e você não poder mudar as coisas, não. Você tem que estar o tempo todo pensando em como é que você pode modificar o processo, como é que você pode melhorar as coisas para que você consiga entregar mais valor para o cliente, que no final das contas é o que todo mundo quer, né? A gente, uhum, não quer, até lá eles falam que é responder a mudanças mais do que seguir um plano. Então, apesar de que existe um plano, a gente quer seguir no caminho do plano, mas o mais importante é responder às mudanças do mercado, né? Então, uhum, se o mercado mudou, se o caminho hoje não é mais como antigamente o pessoal falava, não, vamos fazer aplicações móveis usando HTML, né, JavaScript, o site móvel. Hoje o foco todo mundo está seguindo o quê? Fazer o aplicativo nativo lá na plataforma. Então, o mercado hoje pede isso. Você pode escrever a sua aplicação como direto somente no navegador, ou usar só dentro do navegador? Pode. Mas, de repente, se você está pensando no valor de mercado, vai ser muito mais legal para você agora tomar esse caminho do aplicativo nativo do que ficar somente com a aplicação móvel na web, né? A ideia que a gente tem, você desenvolve na moda caralho, né? Você desenvolve de qualquer jeito o que quiser. Mas é pensar sempre, porque no fim das contas, a gente tem que pagar salário, né? Eu gosto de receber o meu salário no fim do mês, e eu só vou receber o meu salário no fim do mês se alguém estiver pagando a minha empresa para comprar os nossos produtos, né? Então a gente quer que o cliente compre o produto. Tem uma história interessante de um livro que é um dos clássicos, né, em engenharia de software, que é o Mythical Man-Month, que é um livro que tem, hoje ele tá com 40, 42 anos de idade, esse livro já, uhum, mas ele continua contendo várias verdades, né, de como a gente desenvolve software e como é que as coisas funcionam em software. E uma das coisas que ele fala é que 9 grávidas não fazem um bebê em um mês.
Interessante conceito.
Pois é. Uhum. Não adianta, se um projeto de software está atrasado, quando você adiciona novas pessoas ao projeto, ele atrasa mais ainda. Então, quanto mais gente você adiciona ao projeto, mais atrasado ele vai ficar. Por quê? Porque quando você pega uma pessoa e coloca num projeto de software, que o software já existe, já está sendo construído por várias outras pessoas, você está aumentando o quê? Você está aumentando o fator de comunicação dentro da equipe. Então, tem mais, uhum, uma pessoa que, uhum, precisa comunicar. Então, isso vai diminuir a velocidade da equipe. E essa pessoa, ela vai também ter que se acostumar com as ferramentas, com o processo, com o código que já está escrito, com a forma como as pessoas trabalham. E tudo isso demora. Então, quando você contrata o cara e coloca ele dentro da equipe, ele não tá produtivo naquele momento. Ele vai demorar 3, 6 meses pra ele chegar a uma velocidade rápida,
sim,
né? Pra,
sim,
pra ele já tá acompanhando todo mundo. Então, por isso que ele fala que da mesma forma que 9 grávidas não vão dar luz a uma criança, né? Um projeto de software que já tá atrasado, ele não vai chegar lá e vai simplesmente resolver o problema e vai fazer com que o software seja entregue mais rápido. Provavelmente vai atrasar um pouco a equipe. No futuro, a equipe vai produzir mais, porque obviamente tem mais gente, né? Pra fazer o trabalho. Mas simplesmente colocar outras pessoas dentro da equipe não resolve. E hoje a tendência que a gente tem, todo mundo fala na coisa da equipe das duas pizzas, né? Então, se você não consegue dar comida a todo mundo, deixar todo mundo satisfeito, né, com duas pizzas na sua equipe, você provavelmente tem uma equipe grande demais. Mais uma vez, a gente volta para o problema de comunicação. Então, é muito difícil você fazer com que as pessoas consigam se comunicar de forma eficiente quando o grupo aumenta, né? O grupo vai aumentando, então é muito mais gente que precisa saber o que está acontecendo, que precisa ver o que é que precisa ser feito. É todo mundo que precisa ser integrado, e especialmente dentro de um processo de software, é bem mais difícil você fazer essa integração de todo mundo estar trabalhando dentro do mesmo código, nos mesmos arquivos. Aí vai ter conflito, e quanto mais gente tiver, maiores são as chances desse tipo de coisa dar problema.
Então, normalmente, assim, se você precisa de muita gente para uma coisa muito cabeçuda, você pelo menos vai criar times dentro dessa grande equipe, e que esses times possam, cada um deles, comer até duas pizzas, é isso? E aí cada
Exatamente.
Time é responsável por um pedaço desse organismo, né? Assim, como eu imagino que se faz um jogo, por exemplo, né? A gente já foi lá na CD Projekt Red, na Polônia, conheceu o estúdio deles, e lá tem mais de 300 funcionários. 300, tipo assim, mas bastante times, entendeu? A gente realmente notou isso lá, né? Assim, não são 300 todo mundo trabalhando, sabe, exatamente na mesma coisa e conversando, não. Cada time tem uma galera e cada time tá lidando com um pedaço ali do jogo que você falou acabou de fazer muito sentido. Justamente esse negócio das duas pizzas, entendeu? É interessante, interessante.
O ideal é que esses times sejam menos dependentes entre si possível.
Uhum.
É, tanto que nesse negócio de agilidade, um tema que tá muito na moda é o tal do squad. O squad é uma forma de organizar os times, né? O esquadrão, que foi popularizado pelo Spotify. Então o Spotify conta como que eles trabalham de maneira ágil numa empresa gigantesca, que nem você citou lá do pessoal do Witcher.
Uhum.
Que no Spotify eles conseguem, eles têm uma vantagem, né? Eles conseguem dividir. Tem um time que cuida só da playlist. Mas aquele time, ele é bem independente, que eles têm designer, programador, o cara que coloca no ar, o cara que colhe do usuário o feedback pra saber o que tem que melhorar, que é totalmente independente do cara que faz o player, do cara que faz o subscription, e depois aquilo se monta tudo naquela tela do Spotify. Tem uma vantagem, certo? Aquele tipo de app deles é mais fácil pra você separar em squads.
Uhum.
Mas esse squad é um tema que tá muito na moda, e as empresas estão tentando copiar esse modelo pra poder escalar essa agilidade, porque realmente, quando você tem uma empresa de 300 pessoas, é impossível, é quadrático, né? Dá N quadrado o problema de comunicação aí.
Mesmo porque nem todo mundo trabalha no mesmo espaço físico, né?
Exato.
Justamente, você... gostei desse negócio das duas pizzas. Duas pizzas... Mas duas pizzas gigantes ou média?
É, isso aí é uma boa pergunta. O que o pessoal assume como sendo o ideal é você estar com equipes de meio de 4 a 8 pessoas, né? Seria o tamanho que dá pra você manter o pessoal comunicando. Acho que aqui na DigitalOcean, acho que a maior parte das equipes segue isso aí. Minha equipe hoje tem 4 pessoas. A maior parte das outras equipes também estão mais ou menos nesse tamanho, né? Você não vê uma equipe com 10, 15 pessoas todas trabalhando dentro da mesma coisa. Porque a gente tenta quebrar os componentes desse jeito mesmo. A gente cria esses pequenos componentes onde dá para 4, 5, 6 pessoas trabalharem todas juntas. Se não tá dando mais, quebra de novo. Então imagina que algum produto, ele cresceu um pouco mais, ele ficou mais importante, ele tem muita funcionalidade. Então agora você pega aquela equipe que cresceu e chegou lá nas 10 pessoas, você vai e quebra ela mais uma vez, tá entendendo? Você continua fazendo esse trabalho porque naturalmente algumas coisas ficam mais importantes, elas crescem mais, ganham mais funcionalidade. Então elas vão invariavelmente precisar ser divididas, né? Elas vão precisar ter essa divisão. Isso não é uma coisa que a gente começa do dia 1, né? Se você tá pensando em começar uma empresa de software, alguma coisa assim, você não precisa se preocupar em tudo isso agora, quando é só você e o seu amiguinho.
É, claro, é, exato. Mas olha, é importante, quebra a equipe e faz uma odiar a outra. Só pra ficar divertido.
Então, né, vamos pra briga agora, pra qual das duas equipes vai ser mais legal agora.
Mas eu já vi setores, eu já vi empresas grandes, dessas gigantes, que setores odeiam outros setores. Isso é muito, não é saudável pra uma empresa ter isso, né?
É comum, né?
É, embora comum. Né, é estranho, na verdade todo mundo devia entender que faz parte do mesmo organismo, né? Isso é outra coisa que pode acontecer quando você tem um organismo muito grande e absolutamente nenhuma comunicação ou integração programação de gestão, né? Mas isso é outra coisa, a gente tá falando mais de gestão do que de programação em si. Mas de fato acontece, e eu não sei se você já teve experiência parecida no mercado de trabalho de programação, ou se todo mundo de programação se dá bem, essas coisas e tal.
Com certeza não, né? Com certeza a gente tem a politicagem, tem a briguinha, tem a equipe que não se dá com todo mundo, né? É uma coisa que, no fim, é natural, né? Do mercado. São várias pessoas interagindo, e todo lugar que a gente vê várias pessoas interagindo, principalmente comentário de sites grandes, né? A gente sabe que a humanidade, ela tem essa tendência. Mas é o trabalho que a gente tem que fazer é tentar diminuir esse tipo de coisa. Então, imagina que a minha equipe especificamente, né? É uma equipe de infraestrutura. Então, a gente provê serviços para outras equipes dentro da empresa. Então, a gente tem que ter esse relacionamento legal com claro. Todo mundo. A gente tem que criar essa coisa de que quando o pessoal precisa de alguma coisa, a gente é responsivo. E a gente, como a gente segue essa coisa de métodos ágeis, de entregar sempre muito rápido, a gente quase todo dia a gente tá mandando alguma coisa pra produção, e quando é alguma coisa que alguém pediu, a gente vai lá na equipe da galera e diz: olha, pessoal, tá no ar, então vocês já podem usar, vocês já podem fazer o que vocês quiserem com essa nova funcionalidade que a gente implementou. Então, o fato da gente tá trabalhando com um método que tem essa ideia, né, de você ter muito feedback, de você receber muita resposta do pessoal trabalhando com você, também ajuda muito, porque o pessoal confia mais. A gente não se esconde, né? Alguém pede pra gente fazer alguma coisa, a gente desaparece 3 meses e surge 3 meses depois com a funcionalidade implementada sem perguntar nada ao cara.
É verdade, né? Com certeza.
Tá trabalhando e como se comunicando com eles pra fazer a entrega, e se não é o que eles queriam, a gente vai lá e faz de novo. E isso termina ajudando muito a evitar que esse tipo de coisa aconteça ou diminuir, né? Porque não dá pra gente evitar tudo completamente, mas diminui e melhora a confiança que o pessoal tem no trabalho que a gente faz.
Pra ficar bem concreto pros nerds, queria passar a ideia de um dos exemplos de métodos ágeis que segue esse manifesto, que é o Scrum, que ficou muito popular, sem dúvida é um dos grandes responsáveis por ter popularizado os métodos ágeis. Então, o Scrum seria uma implementação de um método ágil. Sendo bem sucinto, deixando quem trabalha com o Scrum com muita raiva da gente, pra dar um exemplo, como que é na Lura, né? Como que a gente desenvolve o sistema plataforma da Lura no dia a dia? A gente tem uma bela segunda-feira que todo mundo senta e pega o tal do backlog. O backlog é o conjunto de requisitos. Foi decidido colhendo informação do usuário, colhendo informação de quem é responsável pelo produto e falou: poxa, a gente precisa de uma nova feature na Lura. Precisa fazer isso e isso no fórum, precisa de um novo sistema de submissão de exercício e mais um monte de coisa. Então é óbvio que essa lista é infinita, a gente tem 1000 features que as pessoas pedem. Nessa segunda-feira a gente vai se sentar e fazer uma reunião, que é a do planning, e a gente vai priorizar, vai ter isso priorizado, alguém vai priorizar e falar: poxa, os desenvolvedores vão olhar para essas histórias, para esses requisitos e falar: eu acho que para as próximas 2 semanas, normalmente o prazo é 2 semanas, eu acho que para essas 2 próximas semanas dá para atacar esse e esse outro requisito, por causa que o time já tá entrosado, eles sabem estimar com uma certa precisão para 2 semanas. Se eu fosse pedir para você estimar, me fala o que vocês entregam daqui a 1 ano, começa a ficar complicado. Mas 2 semanas eu tenho um pouco de noção do que eu consigo trabalhar, o que eu consigo entregar para você. Então, durante essas 2 semanas, que a gente vai chamar de sprint, que a gente vai dar essa corrida para entregar essas histórias que foram priorizadas e a gente combinou e a gente acha que vai dar. É, durante essas 2 semanas, tem um monte de cerimônia que todos os dias são realizadas, tem uma série de detalhes, mas passadas essas 2 semanas, o objetivo é que a gente entregue e coloque no ar esse produto com essas features. É óbvio, vai ter um sistema de homologação para que eu possa chegar pro meu chefe e falar: olha, estão aqui as features novas implementadas, dá uma olhada se é isso que você queria mesmo. Melhor ainda, as features antigas eu te garanto que elas continuam funcionando, porque eu tenho testes automatizados que clicam aqui, clicam ali e sabem me dizer que aquilo que estava antes não foi quebrado, porque isso é muito importante. Quando você tem processos tão rápidos, é possível que você quebre alguma coisa. Então é bom que você tenha algum sistema que te indique rapidamente se algo que funcionava antes deixou de funcionar. É aquele problema dos bugs que costumam voltar. Poxa, mas vocês já tinham considerado esse bug no mês passado? Ele voltou? Então a gente precisa de sistemas que garantam isso. Uhum. A ideia é, passada 2 semanas, passado esse sprint, eu consigo entregar algo que é útil pro meu cliente e que rapidamente ele possa me dar um feedback: ah, era exatamente isso que eu queria, não era isso. Era isso que eu queria, mas os meus usuários não gostaram. Então vamos mudar o nosso roadmap de 1 ano para um pouquinho mais pra esquerda, porque eu consegui pegar esse feedback rápido dos meus usuários e saber que aquela ideia mirabolante que eu tinha para daqui a 1 ano, talvez não seja muito bem. Então esse costuma ser o dia a dia de uma empresa que trabalha com desenvolvimento de forma ágil. É você trabalhar nesses ciclos pequenos, nesses sprints. Às vezes até nem tem sprint, né? Tem o tal do Kanban, que as pessoas fazem isso de uma maneira mais rápida ainda, que precisa ter um entrosamento ainda maior.
Mas o sprint, você definir pequenos objetivos e você, sabe, correr atrás de cada objetivo desse e ir completando até você ter um todo, é isso?
Isso, e você vai completar esse sprint, e completar, a gente não tá falando, ah, pronto, terminei. Completar é entregar e colocar no ar, fazer o deploy.
Ah, tá, entendi.
Você quebra em tamanhos essas histórias em coisas pequenas, que elas realmente sejam tangíveis para que você consiga daqui a 2 semanas ou X semanas, você coloque no ar. É o done, né? Então esse conceito de feito não é aquele conceito de feito programador. Ah, eu já fiz, só falta colocar em produção. Se só falta colocar em produção, não tá feito. Sabe? Ah, funciona na minha máquina. Esse não vale.
Não vale.
Você precisa entregar valor pro seu usuário, pro seu cliente ou pro seu chefe, depende de quem que é o owner.
Isso tudo são filosofias e metodologias de trabalho. Você pode adotar ou não. Existe algo que refute isso, ou algo mais moderno que esteja sendo estudado que possa substituir esses métodos?
Existem métodos que se consideram mais ágeis que esses métodos ágeis que já se tornaram mainstream, como Scrum. Né?
Uhum.
Então vão aparecer o próprio Kanban, que é mais antigo, e Lean. Existe um monte de outros nomes da moda que vão falar, poxa, olha, não faz assim dessa forma ágil, faz dessa outra. Agora, as formas tradicionais, na verdade, não. Até os grandes bancos e governos que costumam ser mais lentos do que as startups e as empresas de tecnologia, hoje em dia tem um movimento grande, né? Então o pessoal entra em contato com a gente de banco grande falando, a gente quer implementar metodologias ágeis no banco. Então realmente o movimento está indo nessa direção e estão tentando aprimorar esse movimento e não destruí-lo. Não vejo muitos movimentos querendo, apesar de que tem muita gente que fala, ah, a gente faz metodologias ágeis e você vai ver, você chega lá, é um método tradicional. Tem gente que é mais ou menos ágil. Realmente, como você falou, é um arcabouço. Tem gente que adota alguma das práticas, mas não todas. E isso realmente, às vezes, na sua empresa, compensa adotar algumas, outras compensa você modificar.
Que a Alura está trazendo esse mês? Tem alguma coisa relevante ao assunto de metodologias rápidas?
Certamente tem. A gente tem os cursos que tem tudo a ver com agilidade. A gente tem curso de método ágil, a gente tem curso de Scrum, propriamente dito, e de Lean Startup, que está muito ligado com esses conceitos de entregas rápidas e de MVP, de você entregar um produto que tenha algum atrativo para o cliente, mas que ele seja o menor possível, para que você possa rapidamente ter o feedback do seu usuário e saber que direção e que decisões próximas você deve tomar. E esse mês a gente passou a barreira dos 400 cursos, outro
Nossa,
número simbólico.
Nossa, caraca, cara. Porra, Paulo, como é que você consegue, cara? Maravilhoso, maravilhoso. E lembrando que você pode se inscrever em um curso só, ou você pode simplesmente ter o acesso aos 400 cursos da Alura, porque você nunca vai fazer um curso só. Se você for lá buscar, você vai ver que você vai ver. Só na sua área você vai achar uns 4 ou 5 que te interessam primariamente. E aí, depois de ver esses 4 ou 5, você ainda vai ver, puta, mas esse aqui seria maneiro. Esse aqui ali também seria maneiro. Aí você pode ver até coisas que não são da sua área, mas que podem dar um complemento para o que você já entende e para o que você trabalha ou para o que você gosta de fazer. Os caras têm curso para tudo, cara. É impressionante, cara. Então vale muito a pena você conhecer e ter oportunidade de ter acesso a toda a base, toda a plataforma de curso da Alura. Ainda mais hoje em dia, com o ensino online explodindo com mais do que nunca como tá. É uma opção de educação. E os caras não estão há 2 anos com a gente à toa, porque eles sabem que aqui está o público que está interessado em fazer esses 400 cursos da Alura. Você não vai fazer os 400, tá? Mas você certamente vai fazer um monte e vai valer muito, muito o seu dinheirinho, o seu real aplicado nessa educação vai valer muito mais.
E a gente já organizou esses cursos, como agora cresceu muito, a gente já tá organizando bem em carreiras, porque senão as pessoas ficam até perdidas. A gente tem tentado ajudar bastante o aluno. Então, às vezes os alunos ficam um pouco perdidos, porque qual curso começar? Então a gente ajuda bastante lá no fórum, com post no blog, tem até o começo de cada curso, explica bastante, olha, nesse curso, nessa carreira, você vai para esse lado, porque tem muita gente querendo encontrar uma profissão nova ou entrar no mercado de tecnologia. A gente tá muito atento a esse problema, que é o comecinho. Podem ficar tranquilo que a gente tá muito organizado aí.
E temos desconto, obviamente, né?
Exatamente.
Atenção pra você que ouve o Nerdtech, é só entrar em alura.com.br/promoção/nerd, que vai ganhar quanto de desconto, Paulo, por favor?
10% de desconto nos nossos planos anuais de acesso a todos os cursos.
Maravilhoso, maravilhoso. Então vai lá, gente, vá conhecer o melhor dos cursos online de tecnologia da alura.com.br.
E só para complementar, a gente também tá fazendo um ano do podcast do Hipsters.tech, onde a gente fala tecnologia.
Parabéns! Muito obrigado. Bom. Olha, pois é, porque vamos lembrar quem escuta aqui o Nerdtech e não tem, tipo assim, e fica órfão assim, porque uma vez por mês, né, o Nerdtech, você tem o seu próprio podcast uma vez por semana.
Exatamente. Não curiosamente, os podcasts mais populares que a gente teve foi de metodologias ágeis, de Scrum, de MVP, de Lean e do tal dos Squads, esses que envolvem como você entrega um produto de maneira mais eficiente, que é um calo de todos os desenvolvedores, são os episódios que a gente tem por lá. Fica o convite pra você conhecer o Hipsters.tech.
Animal! Valeu, Paulo!
Valeu!
Valeu, Maurício, também, precisamos ficar de fora.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.